Uma mulher fala a verdade.
Viva, boa tarde, amor. Hoje é sábado 25 de setembro de 2021. Estamos aqui para o Mangolé Fala a Verdade às quartas-feiras. Infelizmente não conseguimos realizar o Mangolé ao longo da semana porque tivemos alguns problemas técnicos aqui relacionados à energia elétrica. Mas, portanto, hoje vamos falar sobre a responsabilidade civil e penal dos médicos no exercício da sua atividade. Portanto, eu tenho aqui o meu convidado, o Dr. Eduardo Caçanga. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Amigo Fala a Verdade.
Boa tarde, companheiro. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez.
Obrigado. Tínhamos aqui convidado o nosso companheiro Manuel Candolo. Infelizmente, enviou-nos aqui a mensagem de que não vai aparecer porque tem problema de infelicidade. Este programa tem a coordenação do Sr. Armando Chicoca. A apresentação sou eu, Fonseca Ching. E do outro lado está o Giovanni Campo, a Elsa Sucoacuete. Vamos partilhar sobre a responsabilidade civil e penal dos médicos no exercício da sua profissão. Porque há muitos casos em que cidadãos já morrem nos hospitais por erros médicos. Que responsabilidade se pode atribuir a estes médicos? Doutor é filósofo. Lamentamos aqui a ausência do doutor Manuel Candolo, que é jurista, que, portanto, poderia fazer um enquadramento jurídico, do ponto de vista penal, quanto a essas questões que aqui vamos aqui aflorar. Doutor Eduardo Caçanga, o que tem a dizer sobre a responsabilidade civil e penal dos médicos no exercício da sua atividade?
Muito obrigado. Primeiramente, creio eu que hoje, 23 de setembro, é dia do médico, né? Hoje é trabalhador da saúde em Angola, creio eu. Se memória não nos atrasou. Se assim seria, acho que confirmar. Primeiro, temos que dar parabéns a todos os médicos. Eu sei que médico e enfermeiro têm um dia diferente, mas dizer a todos que estão em prol da saúde, do sistema de saúde em Angola, desde os técnicos, os auxiliares, todos que compõem, o que fazem, para o trabalho que tem sido tão aturado, ainda mais nessa época da pandemia, que o mundo vai vivendo quase há um ano. Estão todos de parabéns, mais uma vez parabéns. Em seguida, quero lamentar a ausência do meu colega, que é jurista e amigo, por razões justificadas, que é a infelicidade, a perca de uma tia, que é um membro de uma família. Temos que transmitir, daqui envio os meus sentimentos de pesar à família enlutada. Dizer que estamos juntos, a vida é mesmo, a vida continua. Estamos juntos. Em seguida, indo à questão sobre o tema em causa, que é a responsabilidade civil e penal dos médicos no exercício da sua profissão. Dizer que, primeiramente, o tema vou cair mais na responsabilidade civil do que penal, porque penal é uma questão muito técnica, era jurídica, e o nosso colega, amigo jurista, por razões já justificadas, não se fará presente. Dizer assim que, na vida, toda e qualquer função ou profissão está circunscrita a um código ético e deontológico profissional. Os médicos não fazem a regra. O lema dos médicos, creio eu que não foi muito com o lema dos serviços de bombeiro e proteção civil, que é quase um lema universal, que é dar vida para salvar vida. O médico, quando entra para a profissão, a nível da academia, a nível de outros órgãos, para exercício dessa profissão, no final faz um juramento que é conhecido por juramento de Hipócrates. Escreveu que o Hipócrates é o pai da medicina, o médico grego. E para os enfermeiros existe provavelmente algo ligado a Florence Nightingale, que é a mãe da enfermagem. Creio eu que provavelmente fazem juramento em homenagem a essas duas grandes figuras, a Florence Nightingale, que é a mãe da enfermagem, e Hipócrates, que é o pai da medicina. E todo médico e enfermeiro está circunscrito a essas duas grandes figuras, ao código dessas duas figuras. E assim está circunscrito. Dizer que o médico, no exercício da sua profissão, salvar a vida deve ser a sua grande tarefa. O atendimento deve ser humanizado, o atendimento não deve ser discriminatório, o atendimento não deve olhar para as condições em que o paciente se encontra, se partiu a perna, se fez o quê. Ele deve estar preparado, deve ter uma formação moral, ética e deontológica para lidar com qualquer tipo de fenômeno da natureza médica. O médico deve estar preparado para cá. Então, a primeira responsabilidade civil que um médico, ou enfermeiros, podemos alargar, o primeiro está em socorrer, está em salvar vidas, está em dar os primeiros cuidados ao paciente ou ao doente em causa. Então, o primeiro saber está em salvar vidas, está em atendimento humano, atendimento médico, atendimento, seja ela, assistência médica ou medicamentosa, a quem recorre, a quem aflui, às nossas unidades hospitalares, em qualquer parte de Angola.
Doutor, recentemente, o jornalista Armando Chicoca esteve no interior da província do Namibe Isso é no caso da localidade do Munhino, aqui mesmo, bem perto. E lá constatou que um cidadão terá ocorrido a um centro médico. E, portanto, posto lá, o médico viu e mandou de volta para casa e disse: leve o doente ao Quimbanda. E posto lá, o Quimbanda morreu. Mas aqui temos algumas declarações prestadas à Voz da América. Portanto, vamos acompanhar para ter mais um pouco de percepção do que aconteceu mais ou menos naquela zona.
Uma mulher fala a verdade.
Eu, 22 de agosto de 2021, né, sobre a doença de dor da barriga, de apertou uma maneira que não sabia se então vai me deixar não me perder a vida ou que tal assim, mas colocou, é só um bocado só que tal, então isso com enfim, é demais, não havia mais maneira de nós resolver uma coisa que tal assim, para ajudar não me dá muito.
Vocês foram ao hospital, aí do Munhino, e o que que o Munhino fizeram?
O enfermeiro disse que não, então vocês então ainda tinham que baixar à noite, fomos à noite, tem que andar baixar aqui, que é para nós ver então como é a doença que está ocorrendo, então, e começou aqui. Um dia, menor, começou mesmo hoje, assim, dia 21, domingo mesmo, ainda trabalha um bocadinho assim, que está imaginando, 8 horas, 20 horas, assim, exatamente quando ele começou, 8 horas. Não aguentamos, então fomos conversar com o nosso patrão, que é o senhor Pacheco, e levou até lá, no hospital do Munhino. Então, nos atenderam mesmo, estava isso mesmo. Viu, então, entramos, e depois ele disse que não, eu temos ainda o medicamento com um bocado de fazer socorro, então temos aqui, anda para casa, então inteira dois comprimentos, bebeu. Então, entra mais uma pica, entra mais quatro comprimentos, bebemos uma seguida. Então, nós precisamos de descansar, que vamos descansar na cama. Então, passamos mesmo a descansar, mas mesmo a sua rapaz, a barriga sempre que está. E começamos também a fermentar a barriga. Yeah. Então, a barriga então, fermentou-se e não dá para apertar, ele não caca, não mija. Então, essa doença assim é uma doença muito complicada mesmo.
E de manhã, o que aconteceu? Ele deu uma alta?
Sim, então nós vamos fazer a análise. A análise, então, divisaram e não custou nada. Então, digo, não, isso aqui tem que ser nosso país, eu não gosto da tradição. Então, na tradição, fomos lá, não temos uma solução também para a vacina.
O enfermeiro que disse que vai na tradição?
Sim, o enfermeiro que falou. E vamos entrar na tradição ainda isso aí. Então, nós fomos lá, mesmo assim, não deu nada para a vacina.
E o enfermeiro não pensou em evacuar o doente para o Namíbio, para Bibalo, para Lubango? Disse que vai na tradição.
Ah, isso já disse que vai na tradição. Então, nós fomos lá. Então, chegamos lá, estamos na tradição. Da transição também, dizer que não, isso já para cá sentar, já passei uma mandada também. Não vale a pena sentar, gastar seu tempo. Eu me sentei só em casa ainda, que tal? E aqui também o meu companheiro também saiu, foi na Bibal, que aqui sabe como está medicamento. Eu sou de vinha e depois estão para que entrar até outro. É mesmo se vocês ir ainda em casa.
Quando você chegou em casa, José Cafunga Antônio Freire acabou por morrer.
Aí então, entrou de que apertou também um bocadinho mais, e então, mamã. Minha nora, coroa, que é para ir mais chamar ainda outro médico também da transição. Que é para chegar quando chega a casa, 15 horas e 22, para poder deixar a vida. Nem chegou em casa, mas eu também que podia curar mais um bocadinho aqui, tá? Não chegou em casa, quando já estamos chorando.
O que quer dizer sobre esse caso?
Bem, primeiro, obviamente, não é um caso fácil. Primeiro, é preciso lamentar que o nosso cidadão nesse país, a par de muitos que foram morrendo assim, de forma sem atendimento médico ou por negligência médica, é de lamentar esse caso. Mas dizer que isso também ainda tem um direito ao contraditório, faltou, obviamente, o médico em causa, ou o hospital em causa, para termos um pensamento, uma ideia mais equilibrada. Mas o caso não está em causa, porque mais a vida do cidadão perdeu-se. Isso que temos que lamentar. E temos lições como essa que devem nos servir para um futuro melhor, para um exercício futuro da profissão médica e da enfermagem ou de outra área que toca-nos nesse país chamado Angola. E dizer que primeiramente é preciso lamentar. Agora, há uma coisa que temos que reconhecer, que no nosso país andamos um pouco desalinhados, porque entendamos nós que nós somos africanos, nós somos banto. A nossa medicina convencional, é preciso reconhecer que é uma herança helênica, é uma herança europeia, herdamos os europeus, é preciso academia. Também temos a medicina natural. Agora, em África, no nosso caso particular, Angola, a medicina convencional e a medicina natural andam um pouco divorciadas. E nesse não acasalamento entre as duas facetas da nossa da medicina, que provavelmente uma ou outra poderiam enriquecer, hoje a ciência vive a tal vida de interdependência, o intercâmbio. É preciso intercambiar. Obviamente há questões que podem ultrapassar a medicina convencional. E a medicina natural poderá responder. E a coisa que ultrapassa a medicina convencional poderia complementar. Se elas estivessem em sincronia, haveria complementariedade. Onde houvesse um médico convencional, também houvesse um naturalista. Íamos ver que há coisas que os hospitais iam atender normalmente. Por exemplo, vamos aqui dizer uma coisa que tem muito abalado a nossa sociedade, que é bem documento. Hoje é quase um fenômeno nacional. A questão da tala. Está comprovado por A mais B que a medicina convencional não tem conseguido corresponder, nem tem sabido dar uma resposta cabal à questão de tal. Mas a medicina natural, por outras técnicas, já está um pouco mais avançada nessa perspectiva. Então, se houvesse um intercâmbio, talvez podemos ultrapassar. Agora, obviamente, com o médico, provavelmente, com pressão de inocência, sem querer acusar o médico, provavelmente é uma questão que tenha ultrapassado o médico. O médico, dentro das suas faculdades, entendeu que essa questão deveria ser da medicina natural. Mas agora, nessa perspectiva, se for caso da perspectiva natural, o médico fez bem em espaçar a palavra. Agora, se for uma questão que a medicina convencional deveria corresponder, ou devia dar uma resposta, aí vamos dizer que o médico teve negligência médica. Porque se fosse uma coisa que ultrapassava a unidade hospitalar, seria fácil acionar o hospital maior, ou da comuna, do município, da província, ou da província vizinha, desde que ele comunicasse às instâncias superiores, aí sim, o médico deve. Mas quando é preciso abrir uma investigação, é preciso abrir um inquérito, a fiscalização deve funcionar. Depois de funcionar, ouvir as duas partes, tanto a parte da família lesada, o médico, se calhar o supervisor da própria unidade em si, onde o médico está, para ter um juízo equilibrado, depois que ela puder se apurar de acordo às regras médicas, de acordo à nossa lei geral do trabalho, poder se aplicar. Isso é só um ver o que o médico poderá sofrer no final das contas. Mas, mais uma vez, vamos reiterar, não importa o maranhão em que se der isso tudo, mas a vida do cidadão se perde. Isso é que temos que lamentar. A situação dessa é que não seria bom, não é de bom tom que se volte a repetir nesse país.
Muito bem, doutor. Ainda falando de morte, temos aqui um outro caso que aconteceu recentemente aqui nas imediações do porto do Namibe. Isso é naquela fábrica de congelação de pescado, onde um suposto trabalhador foi atropelado, mas os médicos associou a morte desse cidadão à Covid. O óbito foi restringido à família porque suspeitava-se que tinha morrido de Covid. Mas quando foi, se apurou-se informações no local, o cidadão tinha sido atropelado. A saúde pública também, a Direção Provincial da Saúde também já terá pedido desculpa à sociedade. Pode olhar para estas questões. Será que vamos continuar a ter este tipo de médico com este tipo de comportamento, a manipularem as coisas?
Sim, esta situação acabou por ser quase a novidade social da nossa província na semana passada, mas a Direção Provincial, creio eu, por chefe do seu diretor provincial, Dr. Corinto, acabou por emitir e, entre outros, acabaram por lamentar e acabaram por trazer uma outra versão da real situação que aconteceu no local. Porque testemunhas que estiveram lá no local presenciaram o fatídico acontecimento e testemunharam que realmente a vítima foi atropelada, não morte de Covid ou por Covid, como os médicos queiram aqui nos fazer entender, e que é uma situação que é preciso entender que a questão da Covid, não obstante a psicoadaptação pelo qual a humanidade já está, mas é preciso entender que a Covid é uma questão muito nova ao nível da humanidade. E as famílias hoje em dia têm ainda um medo psicossocial da Covid. Porque vocês imaginam, fulano morreu de Covid, é casado com a fulana, vem na minha casa, é uma cadeia de problemas. Quando anunciar que fulano morreu de Covid, não é tipo dizer que fulano morreu de paludismo, não é a mesma coisa. Porque vocês imaginam o que teve conosco ontem, teve não sei aonde, tivemos junto na festa, tivemos junto no casamento, tivemos junto na igreja. Então, é um conjunto de cenários que se abre. Isso cria um pânico na família. E depois isso cria um trauma na família. E depois, na realidade, eles vão dar conta que, afinal, que o cidadão foi atropelado, não foi devolvido. Que é uma situação que temos que lamentar mais uma vez. É que nós ainda há um amadorismo por parte de muitos nossos médicos, infelizmente. Depois, me parece que também alguns nossos especialistas em saúde são péssimos na comunicação, comunicam mal. E tem que se entender que hoje a comunicação tem um caráter muito importante. A comunicação, a forma como se comunica, dita muito a forma como a mensagem vai ser recebida, a informação vai cair no seio das famílias. Tem uma situação, obviamente, que nos cria um pânico no seio da família, parte de amigos, vizinhos que conviveram, conheceram o cidadão, e depois estamos dando conta de quanto o cidadão foi atropelado. Que é outro cenário. Atropelamento de todo mundo do nosso jeito. Num país como o nosso, onde não temos vias, não temos pavimento, não temos passeio, a situação normalmente é cruzar com motos, carros. Que acontece nesse cidadão, nesse país, assim, todo cidadão é um sujeito a ser atropelado a qualquer momento. Por outras razões, não temos pavimento, então não consegue sair daqui até o platô só com um passeio, não consegue, não consegue. Tem que atravessar a escada toda a direita, não temos como. Então o risco é tão iminente. E o cidadão só foi mais um dos que tem sido atropelado, milhões de atropelados nesse país. É com muita pena. Agora, dizer que o pedido de desculpa em si, creio eu, serve para acalentar a família, mas não inibe nem apaga o medo que criou inicialmente a família, que é muito maior. Lembremos que a pandemia da Covid-19, que a maior sequela não será a questão socioeconômica, mas sim a questão psicossocial, porque a economia é recuperável, mas a saúde psicológica da pessoa não é fácil, porque estamos a ver com muitas famílias desestruturadas, pai, mãe, filho, famílias a morrer, filho, pai, mãe a morrer, isso não será uma perda e tanto. Eu creio que a maior sequela da pandemia será a questão da saúde psicológica. Então, creio que para a família não fugiu a regra. Então, é dizer que em situação dessa, é preciso averiguar, é preciso buscar as reais causas que levaram na morte do cidadão. Porque às vezes o cidadão morreu porque o dedo estava doendo, morreu porque a cabeça doente também associada à Covid. Então, estamos a ver que há uma megalomania, tudo agora é Covid, tudo é Covid. Não, obviamente, está a ser uma das maiores causas de morte em Angola, mas nem todo mundo nesse país está morrendo de Covid.
Há um pouco de aproveitamento sobre a Covid,
senão... nesse caso vamos dizer que foi um aproveitamento, não podemos camutear tudo, não podemos esconder tudo por trás da Covid, não, nem todos os cidadãos que estão morrendo normalmente estão da Covid. Obviamente, muitos cidadãos estão a morrer, mas nem todos, o caso em concreto, nesse caso, que se comprovou, porque prova essa direção provincial pediu desculpa, senão não pediu desculpa. Então, se provou a situação dessa, é que estamos aqui a retirar, que deve se averiguar bem para se comunicar bem. O comunicador dar a pedir desculpa é complicado, é muito complicado, é deveras complicado essa situação. Mas temos, mais uma vez, de me lamentar a situação dessa como essa, com muita pena.
Esta é a realidade da nossa província, sobretudo os erros médicos. O cidadão foi atropelado, mas a morte foi associada à Covid-19. O que terá acontecido? Será que há aqui, está associado aqui à corrupção? Os médicos também estão a se envolver em atos de corrupção? Essa é a pergunta que fica no ar. Portanto, doutor, como é que se olha para uma província que não tem médicos forenses e legista para atender a província?
Creio que o maior problema está na falta de quadro, está na falta de formação. Não temos, aliás, especialistas nessa área. Se o país tem, provavelmente está se concentrado. O todo esse galá deve estar na cabine do país ou nas maiores províncias do país, podemos dizer Luanda, Benguela, Uambo, Huila, Cabinda, se calhar estão nessas províncias, está muito concentrado. Agora, as demais províncias, não tem, mas só ver aquela questão de esses temas doentes, doenças renais, creio eu, memória como que se chama, faz tratamento ali no banco, estamos a ver o tratamento no banco, quer dizer, é uma coisa que estão e tanto, é um trabalho e tanto. Então, eu creio que são de meio. Agora, o que é que tem que haver? Nos estudantes bolseiros que o país tem mandado, de acordo ao intercâmbio acadêmico, para destinado para muitos países, Cuba, entre outros, que o país tem mandado quadro para a formação. Creio eu que também o Estado não deve só mandar as pessoas como se tivesse ao mandar para ir ao cemitério, não. Preciso mandar só com predestinação, preciso mandar quadro de formação. Por exemplo, ciências médicas é muito geral, precisa haver especialidade. Por exemplo, quem estuda medicina forense, ou quem estuda não sei lá o que, pediatria, ortopedia, é preciso só ser especialista, é preciso especialista. Hoje vivemos na era das especializações. Um indivíduo vir aqui porque não é especialista em saúde pública, não basta. Precisa ver qual é a área, concretamente, especificamente o que o cidadão faz. Estamos entendendo, é cardiologista, é o quê? Faz o quê? Se nós tivermos um indivíduo especialista, obviamente, se não dessa, estaríamos aqui, não teríamos... É complicado. É complicado. Às vezes, uma província não tem um jurista forense, também não tem. Médico legista não tem. É complicado. Depois passamos a adaptar. Não podemos... A era das adaptações já passou. O contexto histórico emanava muita guerra. Havia muita coisa, não estávamos preparados. Mas agora já temos quase... Estamos a falar quase 20 anos de paz. É uma estrada andada. Se for um ser humano, já atingiu a juventude. Então, é hora de termos coisas nos seus devidos carris. Então, essa coisa não é complicada. Porque uma província tão grande, com 5 municípios, com número de habitantes significativo, não temos médico legista, não temos...
Também não temos sequer uma universidade ligada ao setor da saúde.
Sim, com muita pena. Mas temos escola de ensino médio já significativa. Temos o Pitágora, temos o M. Garcia, temos a escola técnica, mas não temos o superior. O M. Garcia está com o projeto de ter uma sala de anexo, mas ainda não basta. Não basta. É questão muito desafiante. Agora, precisamos entender que a questão não é só da província. Não é só uma questão da província. É uma questão... Se calhar que chega à questão da superestrutura, preciso ter essa situação, porque se calhar também não anda, podemos encontrar o forte afirmativo, mas, formativa, mas não abrange, se calhar, essas áreas. Então é uma questão que desafia a todos nós. É precisamos ver para traçar um plano nacional de educação, de ensino, as áreas, é preciso entender que o orçamento geral que se destina para a saúde, concretamente a educação, ainda é insuficiente. Por exemplo, a Unesco recomenda que os países devem usar 20% do orçamento. Nós ainda estamos muito distantes. Estamos muito distantes. Estamos aqui. Isso também, se calhar, vamos dizer, em parte, falta vontade política. E não temos como. Não temos como. Faltando essa vontade política, ficamos refém mais dessas situações. E por essa razão, vamos sempre procurando ajuda de outros, entre outros, tudo. É muito complicado. Só nos falta um dia, se calhar, com muita pena, se acontecer, se calhar um dia já aconteceu, termos catalogadores chineses, né? Com muita pena, se assim acontecesse, com muita pena.
Como é que olha para o setor da saúde na nossa província, e sobretudo nos últimos dias, né? O aumento do número de casos da Covid-19, entre outras doenças?
Bem, assim, o nosso sistema de saúde ao nível da província, obviamente não vou falar da província como tal, porque não tenho essa possibilidade de estar informado e inteirado diariamente o que se passa nos quatro municípios ao redor, mas falo da realidade que vivo aqui em Moçambique. Aqui, com exceção, provavelmente, a maior, as unidades hospitalares já frequentei, e também os postos de saúde dos bairros do Platô, Sacumana, entre outros, Eucalipto, Forte Santa Rita, Caçães, 5, todos já frequentei, por uma outra razão pessoal ou por um intermédio de terceiro, já lá fomos. Dizer que a realidade da nossa província não é lá assim tão negativa, obviamente. É aquela que tem sido mínima, mas agora, obviamente, o maior problema que temos vivido ultimamente, e vindo daquele problema que se passou no hospital, no posto de saúde 5 de abril, é o atendimento humanizado. O maior daquela jovem que morreu por mim.
Patrulhante que morreu nas fotos.
Creio eu que isso tem sido a nossa maior dificuldade, atendimento humanizado. Falta muito, bastante. O atendimento tem sido muito desumanizado. Eu já cheguei trocar palavras com enfermeiras por causa de atendimento desumanizado. Depois procurei saber por hospital para quem lidava com essa situação. Levei o caso, mas até hoje nunca fui, deixei meu contato, até hoje nunca me ligaram para saber que passa aquilo andou. Com muita pena. Às vezes nós tentamos reivindicar nossos direitos, não reivindicar por ser um ato de exercício, mas é reivindicar na perspectiva de que situações como essa se volta a repetir, que se melhora. Mas temos notícias também, há comportamento. Também há essas situações, às vezes a diretora, às vezes é tia daquela, é prima, é amiga daquela, às vezes essas situações todas, esse nepotismo, esse familiarismo que há nas instituições também não abona em nada. São situações como essa, eu digo que o nosso atendimento, o nosso maior problema está no atendimento humanizado. Depois outro problema, parece que não sei, não sei, tipo só depende de uma ambulância, isso também é outro problema. Depois, as nossas farmácias, os nossos postos de saúde, quase só tem mesmo paracetamol, esses aqui só. Quanto à assistência médica, medicamentosa, estamos muito aqui. Faltam-nos realmente aqueles medicamentos que possam ocorrer. Você vai lá, até a feira lá de doer, só tem paracetamol. É complicado, é complicado. Então, são essas questões que tem de faltar, questões básicas têm nos faltado. Em termos de infraestrutura, está lá, dá-te os primeiros socorros, mas há outras questões complementares que as pessoas precisariam muito. Depois, no momento em que vivemos, parece que o Hospital do Forte, por razões ligadas à Covid, não está funcionando. Está tudo desligado, todo mundo está tratando nos postos de saúde dos eucaliptos. Então, eu, Cambongo, Sago Maia, se a memória não me atravessou, se já voltaram a funcionar ou não. Então, depois também há enchente. Vamos atender 8 horas, vamos atender. Há muita burocracia. E são as questões que eu digo que eu olho. Mas dizer que, regra geral, não está muito mal. Mas gostaríamos que a coisa melhorasse ainda mais. Isso é o quê? Isso é que nós, talvez, auguramos enquanto cidadão. Porque o sistema de saúde não deve ser burocrático, deve ser pontual. Deve ser pontual, deve sempre encontrar um médico. Agora, se médico está assistindo novela, enfermeira está assistindo novela, é muito complicado. Ainda está atendendo telefone, está no Facebook, só se confirma isso. Então, tinha que ter entidade onde só pode denunciar. Embora que às vezes nas denúncias, nós temos também uma cidadão, temos sido bonivente, que faz sente pena daquela pessoa que está trabalhando, às vezes tem filho. Né? E nessa questão de sentir pena, não pena. Quem morre nisso é a saúde pública. Porque nós também temos sido bonivente. Acho que nos falta essa cultura de denúncia, falta essa crítica, sugestões às próprias unidades hospitalares. Mas, revisando, como disse mais uma vez, vou reiterar, não está muito mal, mas também não é para dizer a eles que estejam à vontade e que continuem assim, não. Queremos sempre ver as coisas bem melhorar. Bem, em jeito de conclusão, dizer que os médicos, nos últimos 2 anos, em quase todo o mundo, estão a nos provar da sua valência, obviamente. Estão a lidar com uma pandemia tão nova, provavelmente dita como a maior pandemia do século XXI, até o momento dado, provado. E mesmo tendo-nos provado da sua valência, da sua prestabilidade, isso não só o contexto, mas os médicos já desde os tempos áureos tem sido os grandes salvadores da humanidade nas grandes crises sanitárias, e nessa não estão a seguir a regra. Dizer a eles, obviamente, que o médico não é um ser perfeito, é um ser humano. O ser humano com suas falhas, com suas imperfeições, mas estão ali, têm sabido cumprir na sua maior generalidade, têm socorrido. Agora, obviamente, tem havido falha. As questões, às vezes, salariais, as questões de trabalho, às vezes, são contra motivacionais. Mas, não obstante isso, muitos têm levado a peito essa profissão. Dizer mais uma vez, por exemplo, aos médicos angolanos, estão de parabéns pelo dia, ou pela semana, ou pelo mês deles, estão de parabéns. E que continuem com maior ou menor força atendida. Que a melhor forma de lutar pelo melhoramento das condições de trabalho, salário, não é deixar de trabalhar, não é deixar de pagar cota, mas sim é criar mecanismos legais para reivindicar. Existe caderno reivindicativo, existe a ordem, existe não sei lá o que. Essa forma, reivindicando, vamos ver que reivindicar não é matar os outros, reivindicar não é criar negligência. É preciso deixar esse espírito de negligência, não atender. Às vezes a unha está doendo, às vezes é paludismo, mandar para o bandeira. Essas coisas não é bom, não é bom. Agora, deixo aqui também um apelo para o Ministério da Saúde e para a administração provincial. Preciso olhar seriamente para a questão do casalamento entre a medicina convencional e a medicina natural. Essa questão é premente, é urgente. Para até ser para nós, enquanto africano, é urgente. Porque há aldeias em que os serviços médicos, os serviços sanitários não estão lá presentes. Mas
já temos um decreto que aprova.
Só que nós temos um problema. Não se combate nada com o decreto. Que deve comandar a realidade. Amanhã vamos estar orgulhosos de combater fome com o decreto. Não, combate-se com medidas reais, não é com o decreto. O nosso maior problema, eu acredito que provavelmente Angola, somos países com mais decreto, mas a prática não remete para nada. Os decretos são bem-vindos, as leis são bem-vindas, mas as leis devem ter respaldo social, devem ter prática real. Não adianta na lei uma coisa, mas na realidade é outra coisa. Não adianta nos formatar uma lei que é a centralidade, mas na prática vivemos que nem o eucalipto ou outros bairros qualquer. Não, isso que não queremos, que a lei repercuta-se no dia a dia do cidadão, repercuta-se na vida real do cidadão. Isso que nos falta. Que essa questão não demore. Não, essa questão já é urgente, Podemos estabelecer um timing para a sua real efetivação, mas que a questão é urgente. Não é como temos dito, que há questões que ultrapassam as duas áreas, mas se elas estiverem juntas, sincronizadas, veremos que haveria complementaridade. Se calhar, se evitaria muitos problemas, e esses problemas necessários. Lembramos que a Angola, por exemplo, já extinguiu a junta médica junto de Portugal. Mas durante quase de 75 até 2017, esse método funcionou muito. A Angola gastou muito dinheiro em enviar médico para Portugal, para Cuba, para Israel, entre outros, para a Alemanha, entre outros. Gastou-se muito dinheiro. É hora de nós apostarmos nos quadros nacionais. O país já está em paz, já há circulação, já há ligação entre as cidades, já a circulação de pessoas de bem. Então é possível nós também que, por exemplo, estamos a ver com essa nova divisão política administrativa. Veremos que o Estado sente que tem que se aproximar mais do cidadão, do seu serviço do Estado. Então, e o serviço sanitário não deve fugir da regra, deve estar presente na vida do cidadão.
Obrigado, Eduardo Cassano, é filósofo da educação, a falarmos aqui sobre a responsabilidade civil e penal dos médicos no exercício da sua atividade. Este é o Mangolé, edição de 25 de setembro de 2021. Hoje é sábado. Tínhamos aqui como convidados Eduardo Cassanga, que é filósofo, Manuel Candolo, jurista e sociólogo, mas infelizmente não apareceu porque tem problema de infelicidade. O Mangolé foi coordenado pelo Armando Chicoque. Eu sou o Fonseca Tim. Do outro lado está o Giovanni Campo, Elsa Sucopete, Esther Colende. Até as próximas edições. Estamos juntos. Mangolé fala de